Era uma vez um podcast que começava todo episódio da mesma forma.
Até que uma das integrantes resolveu dar a louca e falar que a gente vai começar com uma historinha todo episódio.
Eu nunca disse historinha. Esse é o parênteses. Eu nunca disse historinha. Disse que a gente ia começar de jeitos diferentes. Mas o Sgrig agora resolveu que a gente tem que fazer uma historinha. Então, para o episódio de hoje, os dois participantes do podcast resolveram que precisavam gravar. Não tinham tema, muito menos livros escolhidos.
E não dava para ser em outro dia nem em outro momento, pois um dos integrantes vai começar um emprego novo amanhã.
Sgrig empregado! Sgrig
Agora a gente vai ter que
assalariado.
ser um podcast com organização.
Ou assim é o que a gente espera, pelo menos.
A gente tem que começar a fingir que o episódio vai sair na terça que não vai sair, entendeu?
Pra gente gravar uma semana antes.
Exato.
Isso seria bom, seria bem interessante, mas eu não sei até que ponto a gente consegue fazer um negócio desse. Com o nosso histórico.
Vamos fingir que o próximo episódio vai sair dia 18. Daí dia 17 a gente grava correndo e tem uma semana para editar.
Acho justo, acho que pode ser. Podemos, inclusive, gravar nesse horário das 8 da manhã da segunda-feira.
Não posso não, né, amiga?
Ah, você não pode mais! Meu Deus, o que vai ser da minha vida com o Sgrig agora trabalhando?
Pois é. Mas é isso, eu sou o Sgrig.
E eu sou a Bey Mortari, e bem-vindos a mais um episódio do Booklistas, o seu podcast mais desorganizado sobre livros.
E o tema de hoje, como vocês podem ver no título, é Livros para ler enquanto escolhe sua próxima leitura. O episódio tinha que ser episódio para gravar enquanto escolhe o próximo episódio, porque, né?
É basicamente episódio tampão, livros para ler enquanto você escolhe o que você vai ler. Mas isso faz muito sentido, na verdade, porque às vezes eu quero muito ler alguma coisa, mas eu tô em dúvida assim entre, sei lá, dois ou três livros que eu quero muito. E aí, para eu não colocar um na frente, porque eu não quero, porque sei lá, por algum motivo a minha cabeça me faz pensar que eu preciso escolher isso com calma, eu acabo lendo outro livro que não é nenhum dos três livros que eu queria ler, enquanto eu penso qual dos três livros que eu queria ler é o livro que eu mais quero ler.
Sem falar que tem aquela série que você quer muito ler. Só que você pensa, putz, eu vou começar uma série agora, eu tenho tipo meia hora por dia pra ler, não vai dar certo pra ler uma série. Daí você escolhe um livro mais de boa pra enquanto espera a sua série.
O que acaba não fazendo tanto sentido, porque um dos livros que eu escolhi é o começo de uma série.
Assim, mas são casos e casos.
É, foi um livro que eu li só um, né? Então, eu tenho vários livros aqui que. Livros que eu gostei, livros que eu tenho algumas críticas que eu vou comentar enquanto eu for falar dos livros. E o Sgrig escolheu alguns livros aqui que eu quero muito ler, então eu tô muito empolgada para saber a opinião dele sobre esses livros também. Sgrig! Conta pra gente, qual foi o primeiro livro que você escolheu para ler, enquanto você escolhe livros para ler?
O primeiro livro que eu escolhi foi Limbo, do Thiago Devecchio. Faz 5 anos que eu conheço o Thiago e ainda não sei pronunciar o sobrenome dele. Olha que legal.
Eu teria lido Devec. Não deve ser Devec.
Ok. A tradução não tem, porque é um livro nacional. Foi publicado de forma independente na Amazon, tem 243 páginas e saiu em julho de 2015. E Limbo é o lugar para onde todas as almas vão após a morte. Lá ficam os seres humanos, e além desses humanos, tem deuses esquecidos, espíritos lendários, e muitas das almas sabem que estão no limbo, sabem por que que estão no limbo, mas entretanto, algumas ainda têm a impressão de estarem vivas, de estar seguindo a vida normal, até porque a morte deve ser um hábito difícil de se acostumar, né?
É, não parece uma coisa que você se acostuma de repente.
Principalmente se você está lúcido após a morte, que é o caso do limbo. E um desses espíritos do limbo acorda, no caso, é acordado. Sem nenhuma lembrança de quem ele é, da sua identidade. E ele descobre que a Terra está prestes a ser destruída pelos próprios humanos. Qualquer coincidência, mera semelhança. Então ele fica encarregado de procurar pelo limbo por 12 almas heróicas e enviá-las de volta para a Terra, para elas reencarnarem no plano humano e tentar reverter esse quadro quase que apocalíptico. Porém, tipo, ele vai procurar pessoas fortes, pessoas que têm algo a contribuir. E nem todas essas almas vão aceitar e assim de boas. Às vezes elas estão tranquilas lá no limbo e não querem reencarnar para a terra cheia de destruição. Então ele precisa dar um jeitinho de convencer ela. Daí decide que a primeira pessoa, se é que dá para chamar de pessoa, que ele vai visitar é Azazel, o Anjo Ferreiro. É o primeiro escolhido da sua lista e também é escolhido para forjar uma arma que vai ajudar ele nessa missão. E eu queria dizer que essa espada forjada é o melhor personagem de todo esse livro.
A espada é o melhor personagem?
Sim.
Isso porque... me deixa um pouco preocupada. Eu quero o Thiago aqui. Direito de resposta do Thiago. Porque o Sgrigg falou que a espada é o melhor personagem do livro dele.
Mas não é que os outros são ruins. É que a espada é incrível.
Ok, olha. Agora ficou melhor.
A espada, ela não é uma espada comum. Ela é uma espada forjada por um anjo. E dentro dela tem uma alma de um... espírito, deus, ancestral, abissal.
É uma Beyblade.
Se é que eu posso chamar
assim. A espada é uma Beyblade.
Tipo isso.
Eu amava esse conceito da Beyblade, de que você tá jogando um peão, mas ele não é só um peão, ele é um peão que tem uma criatura lendária dentro. É tipo, coitado das criaturas lendárias, elas não escolheriam nada melhor pra se enfiar, né? Teria que ser um peão.
E eu não vou dar spoiler de quem são essas...
Beyblades.
12 escolhidos. Chega de Beyblade.
Tá bom.
Eu não vou dar spoiler de quem são esses 12 escolhidos, mas o Thiago ele fez um trabalho muito bom de pesquisa. E são 12 entidades de várias religiões, várias histórias, várias mitologias diferentes. E são coisas que você não costuma ver. Normalmente o povo pega, tipo, sei lá, mitologia grega, cristianismo, e é isso. Mas ele pegou mitologia celta, ele pegou personagens importantes da mitologia japonesa, pegou orixás. E o livro é muito engraçado. Tem muitos comentários ácidos por parte da espada, que eu não vou falar o nome da espada, porque...
A espada fala. Excalibur.
Ela tem uma alma!
O nome da espada é Excalibur?
Não.
Tá. Ok, eu ficaria um pouco decepcionada, eu acho.
Mas tem o Rei Arthur na história.
Ah, ok.
Depois eu vou ver se eu acho a parte da introdução da espada e te mando esse pedacinho.
Tá bom.
E é isso, eu leio um Limbo, ele está de graça pro Kindle Unlimited e é uma história muito boa e é curtinha. E se você não sabe o que ler, pega Limbo pra ler, que é muito bom.
Você disse de graça?
No Kindle Unlimited, que não é de graça, mas ok.
Ok.
Mas, ó, se você é Prime, eu acho que ele tá no Amazon Reading também.
Eu acabei de encontrar aqui a capa do livro e, nossa, me chamou muita atenção.
Eu gosto muito dessa capa.
Pra quem nunca viu a capa, procura aí no Google Limbo e só uma descrição rápida. A capa mostra um corvo na parte de cima, na parte superior, e vários pássaros voando bem lá no fundo. Esse corvo que tá aqui em primeiro plano tá cercado de umas, sei lá, umas estalactites, umas pontas. E embaixo a gente tem dois crânios de corvo com umas mãos em volta e o título vem bem no meio da capa, em laranja. Achei interessante.
E eu gosto muito desse contraste do laranja com o preto.
Eu adoro. Eu acho que laranja é uma coisa que... Bom, laranja é uma cor que destaca bastante, principalmente em fundo escuro, né? Então, eu achei que ficou bem legal. Ele não é uma... Não é aquelas capas que tem um monte de informação, assim, sabe? Apesar de ele ter vários elementos, é uma capa muito bonita. Ai, meu Deus, me chamou a atenção.
Ah, e um detalhe sobre Limbo. O Thiago, ele faz um... Ele coloca bastante notas do autor no livro. E são comentários muito pertinentes e engraçados. São coisas que eu falaria enquanto eu estou lendo o livro. Mari, qual é o seu primeiro livro?
Meu primeiro livro é um livro YA de suspense, que eu gosto bastante. Ele é o primeiro de uma série, mas ele é uma história fechadinha em si. Tanto é que eu só li esse primeiro livro. Eu tenho vontade de ler o resto da série, mas eu acabei me perdendo faz bastante tempo e não fui atrás dos outros livros. Mas é o Asylum, da Madeleine Hughes. Eu não sei como eu falo o nome dela, escreve Roche, tipo, eu sempre lia, tipo, meio Rouchinol o negócio, mas eu acho que é Ru, tipo...
Eu acho que é Ru, tipo, Madeleine o espessante de molho.
É, então é Madeleine Ru. O Asylum é o primeiro livro dessa série dela de suspense, que tem alguns elementos parecidos com O Orfanato da Senhorita Peregrine, mas eu vou explicar daqui a pouquinho. Ele foi traduzido pelo Alexandre Boyd e publicado pela... VR pela plataforma 21. Trocou de editora?
Eu acho que mudou o nome.
Mudou o nome da editora. A gente não sabe, mas você vai encontrar com essas duas. Atualmente, plataforma 21. Ele tem 336 páginas e foi publicado pela primeira vez em julho de 2014. Foi mais ou menos na época que eu li o livro, então já faz algum tempinho. Por que que eu falei que ele remete um pouco à Senhorita Peregrine? Porque no Asylum, a Madeleine também faz uso de fotos antigas, fotos bem dark, assim, né? Aquele mesmo conceito das fotos que aparecem no orfanato da Senhorita Peregrine, que, para quem não conhece, o autor fez uma seleção de fotos bem darks e antigas, e fotos de família, fotos de crianças, coisas
E no
meio.
caso do orfanato da Sarita Peregrine, é a única coisa dark do livro.
No orfanato da Senhorita Peregrine, a única coisa dark são as fotos das crianças. No caso do Asylum, a Madeleine Roux conseguiu levar um pouco além, e ela trouxe realmente um suspense meio dark, e é uma coisa que eu li adulta, e então não me chocou tanto, porque, claro, eu já consumi alguns conteúdos que são bem mais chocantes, mas eu acho que para quem gosta de um suspense e de uma história mais jovem, ele tem uma pegada super interessante. Ele conta a história do Dan Crawford. O Dan, ele tá indo fazer tipo um curso preparatório de férias numa universidade, para ele poder depois entrar na universidade. Ele tá terminando o colégio, né? Acho que ele tem mais um ano de colégio só. E nesse curso, ele acaba fazendo dois amigos, a Abby e o Jordan. E eles começam a explorar os corredores da universidade. Aí, pausa para o elemento fanfic da história, que é muito emocionante, que é o prédio de alojamentos da faculdade, ele está interditado para reforma. Então, os estudantes que estão fazendo esse curso de férias, eles foram colocados num prédio que era um antigo sanatório, que foi comprado pela universidade. Essa parte, aquele elemento meio... Ah, tá. É o elemento atá da história. Mas ele torna tudo muito mais interessante.
O elemento, putz, o elevador parou de funcionar com duas pessoas lá dentro.
É o elemento só tem uma cama no quarto da história. Mas ele não leva para nenhum romance. Ele leva, na verdade, para toda uma aventura meio assustadora, em que essas crianças elas começam a descobrir que o sanatório, apesar de ter sido desativado há muito, muito tempo e o prédio ter sido comprado pela universidade há muito tempo, aparentemente os adultos responsáveis eles não se prestaram a investigar muito bem aquele prédio. Então as crianças adolescentes começam a descobrir alguns segredos nesse prédio que não estavam tão bem guardados assim. E nisso, em vez de chamar a polícia ou um adulto, eles acabam se metendo em coisas bem perigosas, mas é o normal de um adolescente, de uma história de adolescente. Então, é uma história que eu gosto bastante. Ela é uma trama até que simples, mas as fotos e a forma como a Madeleine Roux conta essa história que tornam tudo muito interessante. A capa desse livro é uma capa que eu sempre gostei muito também. Ela traz ela mesma a foto de uma menina e é como se ela tivesse mexido o rosto para o lado bem na hora que tiraram a foto. Então você não consegue ver muito bem o rosto dela, é tipo um borrão, mas você vê que ela tá usando um vestido antigo e que ela tá parada meio que na frente de uma porta. E essa é a capa do livro. E vem com Asylum escrito em verde. E nessa série, todas as capas são em preto e branco, em fotos antigas, e cada um dos títulos está escrito em uma cor diferente. Além de Asylum, a gente também vai ter Sanctum, Catacomb
E
e
Asylum, a fuga.
Asylum, que tem alguns spin-offs também. Eu tô olhando aqui qual é a ordem certa, mas é Asylum, Sanctum, Catacomb e Asylum, a fuga. Esses quatro são o original, aparentemente. Tem até box para você
A
encontrar aí
série
na Amazon,
principal, no caso.
a série principal. E além dessa, você encontra alguns spin-offs. Eu pretendo continuar lendo, não sei quando, não sei como, mas eu sempre tive curiosidade de continuar lendo esses livros. Então, inclusive, se alguém quiser, Skrig, agora que é assalariado, quiser me comprar um livro de presente, eu aceito. Sanctum.
Entendi.
Skrig, já leu esse livro?
Não, mas eu tenho muita vontade, principalmente que eu gosto muito da capa.
A capa é linda.
E eu acho que ele vai ser o que eu esperava que Senhorita Peregrine fosse quando eu comprei a primeira edição de Senhorita Peregrine, que tinha o porta-retrato com as mãos marcadas.
Ele foi exatamente isso para mim. Quando eu comprei o Senhorita Peregrine, eu tava esperando um YA de suspense, uma coisa meio dark, assim. E ele me surpreendeu muito por não ir para esse lado. Eu falei sobre o Senhorita Peregrine em um outro episódio, mas ele sai totalmente da ideia que ele passa com a capa. O Asylum não. O Asylum, ele segue a capa, então a gente tem aquela sensação do não temos a nossa expectativa quebrada. Ele é justamente aquilo que você vai esperar ler. pela capa dele.
Inclusive, Asylum é aquele livro que eu sempre vejo na livraria. Tenho vontade de ler ele desde 2015 e nunca comprei.
Meu Deus, eu comprei ele numa promoção na Amazon, inclusive. Acho que foi um dos primeiros livros que eu comprei na Amazon. Eu acho que eu comprei junto com alguns outros. E eu cheguei a fazer vídeo na época pro canal. Eu li ele em inglês, inclusive pra quem lê inglês, pra quem gosta, pra quem quer praticar, ele é uma leitura boa pra se fazer em inglês, porque ele é um livro jovem e o vocabulário dele não é tão complicado, então dá pra usar pra praticar o inglês, se você quiser. Se não, também tem tradução, sem problema. Sgrigg, conta pra gente o seu segundo livro de hoje.
Meu segundo livro também é um suspensezinho, mas mais puxado pra policial com sobrenatural, que é Joyland, do Stephen King, que foi traduzido pela Regiane Winarski.
Uhul!
Foi publicado pela Suma em julho de 2015 e tem 240 páginas. Joyland vai falar a história do universitário Devin Jones, que ele começou um trabalho temporário no Parque Joyland, na Carolina do Norte, que é como se fosse uma Disney, que é um parque fixo. E ele vai lá porque ele tá de coração partido, ele quer esquecer a namorada e quer começar uma vida nova e quer livrar a cabeça. E é um parque que ele sempre visitava quando era criança, etc. Mas chegando lá, é outra garota que acaba tomando seu foco e mudando seu mundo pra sempre. Não, não é um interesse romântico. É a vítima de um serial killer, Linda Gray, que foi morta no parque há alguns anos e o caso nunca foi desvendado. Tem uma lenda que diz que seu espírito ainda assombra o trem fantasma. Então não demora muito pro Devin fazer investigações próprias e tentar juntar as pontas soltas do caso, sendo que o assassino ainda tá solto. E ele quer dar um livramento pro espírito de Linda, quer libertar ele. E nesse meio tempo ele acaba encontrando uma mãe e seu filho, e Mike, que é esse filho, ele tem um dom especial e uma doença muito séria. Então ele vai contar com a ajuda do Mike, desse dom, pra tentar desvendar o assassinato de Linda. E Joyland foi um livro que me surpreendeu bastante, porque, não sei, pela capa eu esperava mais assassinato, mais ação. E é um livro, ele é um livro mais linear, mas tipo, ele é tranquilo, ele não tem muitos altos e baixos.
Descreve a capa dele pra gente, Sgrigg. Eu tô olhando pra ela aqui, achei ela maravilhosa.
Então, a capa tem o parque de fundo e uma garota com uma câmera na mão, uma câmera bem antiga, parada em frente a um pôster de uma das atrações. E é isso, a moça tá com um vestido verde e um cabelo ruivo. E se eu não me engano, quando lançou esse livro, tinha algumas moças vestidas assim na Bienal.
Ok, faz sentido. Ele não é um livro muito barato, né? Os livros do Stephen King dificilmente entram em grandes promoções.
Sim. Ô, homenzinho caro.
Homem caro. Mas esse daqui é relativamente um preço ok. Você consegue encontrar hoje, né, na Amazon por R$30 em capa comum ou R$19,90 na edição do Kindle.
Pro Stephen King tá bem barato.
Mas exatamente. Pro nível de valor de livros do Stephen King tá interessante. Pra você que lê Stephen King e já tá acostumado aí com esses valores, você sabe do que a gente tá falando.
E é um livro muito Stephen King. Ele vai ter aquele lance dele dar spoiler do que vai acontecer em seguida. Ele vai fazer você se apegar aos personagens antes da merda acontecer. É um bom livro pra se começar a ler Stephen King, se você tiver afim.
Por qual livro você começou a ler Stephen King, Sgrigg?
Eu acho que foi por uma coletânea de contos, que foi Tripulação dos Esqueletos, eu acho. Que tem o Nevoeiro.
Eu comecei a ler Stephen King por Carrie. Coincidentemente, eu não sabia que era o primeiro livro dele.
eu li Carrie um tempinho depois, mas eu ganhei na mesma época que eu ganhei o Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares.
Ele se manteve mais ao que você esperava do que o Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares?
Com certeza, principalmente porque eu já conheci o filme, então.
Como o segundo livro seguido de Homem Branco nesse podcast de hoje, eu trouxe pra vocês Cidades de Papel, do John Green, que foi traduzido pela Juliana Romero e publicado aqui no Brasil pela Intrínseca. Ele tem 368 páginas e foi publicado em agosto de 2013. Ok, esse livro, a primeira vez que eu li ele, eu lembro que o primeiro momento foi que eu achei o protagonista dele super chato. Apesar da história ter um desenvolvimento que me chamou atenção e eu consegui ler ele inteiro, então foi legal, mas o protagonista desse livro pra mim foi um saco. Talvez hoje em dia eu tivesse outra opinião quanto a ele, mas Talvez fosse pior do que a opinião que eu tive no começo. Eu teria que ler de novo para saber, mas eu vou contar aqui com a experiência que eu tive quando eu li esse livro em 2013. Então, o nosso protagonista é o Quentin. O Quentin, ele é super platonicamente apaixonado pela vizinha dele, a Margot, que é uma menina meio misteriosa, menina que ela gosta de umas aventuras, de fazer umas coisas diferentes, e um dia ela aparece no quarto dele, ela meio que invade, aparece na janela do quarto dele, fantasiada, meio tipo vestida de ninja, tipo, vamos fazer algo misterioso esta noite, chama ele para um plano de vingança dela. E ele, como é todo apaixonado, todo besta por ela, ele fala: olha, por que não, né? Parece uma boa ideia. Quando eu li isso, eu pensava, cara, quem faz isso? Mas um adolescente apaixonado talvez realmente fizesse isso. Então ele vai se enrola aí nessa noite de aventuras com a Margot. E beleza, no dia seguinte, quando ele vai para a escola, ele descobre que a Margot sumiu. E possivelmente ele foi uma das últimas pessoas a ver a menina antes dela desaparecer. Ele resolve que ele vai se envolver mais ainda no mistério do desaparecimento dessa menina e ele tenta encontrar ela. Então ele vai seguindo algumas pistas para descobrir o que aconteceu com a Margot. E essas pistas acabam levando ele a conhecer mais sobre a menina do que a ideia que ele tinha. Isso mostra pra gente que a ideia que ele tinha da Margot era uma ideia totalmente romantizada, né? Pelo fato de ele ser apaixonado por ela, ele tinha uma ideia sobre ela que era muito diferente do que ela realmente era. E eu acho que essa é a grande lição que o livro traz pra gente. Mas a história mesmo, ela acaba ficando um pouquinho chata no ponto de vista de que o Quentin é chato. E o livro é focado nele. Então, enfim, a gente tem uma garota adolescente desaparecida, a gente não sabe para onde ela foi, o que aconteceu com ela, mas o livro está focado no sofrimento do garoto que perdeu a paixãozinha platônica dele. Então, isso me deixou um pouquinho incomodada, mas mesmo assim, ele é um livro bem jovem, ele é um livro que tem muitos fãs. Os fãs do John Green, acho que ele tem uma religião de fãs bem fiel, que costuma ler todos os livros dele. Então, eu não tô aqui dizendo, gente, que o John Green é um mau autor, nem que o livro é ruim. Só estou dizendo que talvez para mim a experiência não tenha sido tão interessante, tão boa quanto foi para vocês. Mas eu tô aqui recomendando ele para as pessoas jovens que gostam de livros sobre pequenos mistérios e coisas mais intimistas. E esse é outro dos livros que eu li em inglês. Hoje eu tô atacando no Vamos Estudar Inglês. E se você lê inglês, você pode também ler esse livro, porque ele é um livro jovem, vocabulário tranquilo, estruturas fáceis, você vai conseguir entender.
E se você não lê inglês e quer fazer aula de inglês, a Mari dá aulas.
Eu dou aula de inglês. Se você quiser ler inglês, me procure. Ô Jabá! Hoje a gente está super fazendo o nosso pé de meia aqui nesse canal.
Sim.
Nesse canal, nesse podcast.
Façam aulas com a Mari e ela pode comprar a própria sequência de azar, ela não precisa pedir pra mim.
Olha isso, você pede um presente inofensivo pro amigo e toma uma sapatada dessa de volta.
Mas eu não tenho muito a falar sobre John Green, porque eu nunca li nenhum livro de John Green. Nem Culpa das Estrelas, que foi acho que o mais famoso dele. Não é um gênero que me pega tanto. Se for pra ler romance, eu prefiro ler os LGBT.
Isso, é um livro interessantinho, mas ele é bem jovem, bem simples. Beleza. Eu tô precisando levar esse filme, vou me organizar para isso. Vai que no filme eu tenho um pouco menos de problema com o Quentin que eu tive com o livro.
Eu não sei se eu vou ter, porque eu tenho certo probleminha com os irmãos Wolf. Tenho um preconceitinho com eles, que eles têm cara de bobão.
Poxa, mas tem mesmo. Próximo livro. Esgrim, o que você trouxe pra gente? Eu tô muito ansiosa pra ouvir você falar desse livro.
O meu último livro é, na verdade, uma HQ, que é Nimona, da Noelle Stevenson. A tradução é da Flora Pinheiro. Foi publicado pela Intrínseca em setembro de 2016 e tem 272 páginas. É isso, o meu maior livro, na verdade, é uma HQ, o que faz dele ser pequeno também. E Nimona é o nome da protagonista. Ela é uma metamorfa. E ela é meio sem papas na língua, ela é meio bocuda, meio faz o que dá na telha. E o maior sonho dela é ser comparsa do grande vilão Lord Ballister Coração Negro. Ele é considerado o maior vilão que já existiu naquele universo. E ela quer ser a sidekick dele, a parceira. Só que ela, achando que ele seria, tipo, sendo o maior vilão do universo, seria só mal, destruição, explosão. Mas ela descobre que ele meio que tem escrúpulos. E antes de conhecer Nimona, o Ballister tinha planos que jamais davam certo, como todo vilão de quadrinhos. E após conhecer ela surge com várias sugestões, vários planos para reverter esse quadro. E a maioria deles envolve explosões, sangues e mortes. Coisa que não é muito a vibe do Lord Ballister, apesar de ele ser o maior vilão que já existiu. E agora ele não só tem que enfrentar o seu arqui-inimigo e ex-amigo, o célebre e heróico Sir Ambrosius Ouro Pelvis, mas também tem que impedir que a fiel companheira destrua o reino tentando ajudar ele, né? E Nimona é uma HQ muito engraçada, inclusive o traço da Noelle é muito bonito, eu gosto muito. Ela também faz a Sarah Jack Slumberjanes. E é muito legal você ver o lado de alguém que se inspira num vilão, que quer ser vilã e não quer ser tipo o super-herói, como você vê nas maiorias das mídias.
Uma contextualização interessante é quem é a Noelle Stevenson Sgrigg? A autora de Nimona também é a roteirista de She-Ra.
Roteirista de She-Ra, sim.
A criadora da nova She-Ra. Então, a Noelle Stevenson é a mesma pessoa responsável pela criação do conceito novo da She-Ra, que é aquela She-Ra da Netflix, que é. Como que eu vou explicar isso de uma forma fácil?
Que não é.
Não é sexualizada, é o desenho que não é sexualizado.
Que não é She-Ra a princesa do poder, é She-Ra e as princesas do poder.
Mano, eu amo esse desenho, eu amo demais. E eu tenho muita vontade de ler Nimona por conta da Noelle, desde que eu comecei a assistir She-Ra. Então, se você tem esse livro em casa, se você gosta de She-Ra, eu acho que deve ser uma recomendação interessante. O Sgrigg falou, eu quero ler, tô morrendo de vontade. Eu peguei ele em audiobook pra ler, mas eu queria muito a sensação da leitura dele. Eu não sei como é que isso vai funcionar em audiobook. O meu último livro é O Legião, do William Peter Blatty, que é o mesmo autor do Exorcista. Ele foi traduzido pelo Eduardo Alves e publicado pela Dark Side em junho de 2017, tem 304 páginas. Legião, a história toda de Legião é o seguinte: tem toda uma treta por trás. O William Peter Blatty lançou O Exorcista se transformou num filme e fez muito sucesso, todo mundo já sabe dessa parte da história. Mas pouca gente sabe o que aconteceu depois disso. Que foi, o sucesso do Exorcista acabou inspirando uma continuação, um segundo filme, que foi O Exorcista 2. Só que O Exorcista 2, ele não teve nenhum envolvimento do William Peter Blatty. Ele chegaria ao cinema em 77, mas sem envolvimento do autor. Ele foi, se não me engano, um fracasso de bilheteria. Eu nunca assisti esse filme, falam que é horrível. E quando o pessoal que é fã de Exorcista fala que a sequência é horrível, é porque deve estar horrível mesmo, porque o pessoal é muito fã do Exorcista. Se fosse bom, eles iam estar defendendo. Mas o que que aconteceu? O William Peter Blatty, ele escreveu esse livro Legião, que se passa dentro do mesmo universo do Exorcista. Então, para os fãs, a real continuação do Exorcista não nunca foi O Exorcista, o Herege, o filme. É Legião, que é o livro que pouca gente conhece, na verdade. Mas Legião, ele tem uma pegada totalmente diferente do Exorcista. Ele foi publicado pelo Blatty originalmente em 83. E o Blatty, ele queria voltar, ele queria retomar ao universo do Exorcista. Então, ele acabou criando um livro que se passa 10 anos depois, mas que não tem nada de terror. E isso é uma coisa que chocou bastante os fãs. Inclusive, eu, quando eu li isso, eu fiquei muito chocada, porque realmente ele não tem nenhum elemento de terror. Ele é um livro de investigação. No Exorcista, a gente tem o. No Exorcista, a gente tem o detetive, que é o William Kinderman, e ele visita uma cena de crime. Ele está investigando alguns assassinatos, uma série de assassinatos, inclusive o assassinato de um menino de 12 anos, de uma forma super brutal. E o modus operandi desse assassinato, ele é o modus operandi de um assassino conhecido como o assassino geminiano, Esse assassino geminiano, ele foi inspirado no Zodíaco, por conta de uma coisa que aconteceu, que foi o Zodíaco, ele enviou, assim, as pessoas acreditam que o Zodíaco tem enviado uma carta elogiando o Exorcista, na época em que ele atuava como serial killer, né, ele foi fã do filme O Exorcista. Ele, inclusive, chegou a classificar nessa carta dele, O Exorcista, como uma melhor comédia satírica que ele já tinha visto. Então, provavelmente inspirado por isso, o Blade resolveu fazer uma investigação em cima dessa série de assassinatos, que ele chamou de assassino geminiano. E a gente tem aqui, então, um livro de investigação em que o detetive, o Kinderman, ele tenta achar o tal do geminiano, por aí. É uma história totalmente diferente do Exorcista. Então, se você é fã do Exorcista, se você é fã da escrita do Blade e você quer se inteirar da continuação real dele, o que o pessoal recomenda mesmo é ler Legião. Não se importar com as continuações cinematográficas, porque elas não tiveram nenhuma mão do Blade. Agora, se você gosta do Exorcista, não é muito fã, assim, do filme, mas se você gosta daquele estilo de filme e você queria ver mais alguma coisa do autor, eu já te aviso que você não vai ver nada parecido com o que você viu no Exorcista. Ele realmente saiu totalmente do estilo e foi para um lado bem diferente. Isso foi bem chocante, porque quando você vê um livro chamado Legião, a capa desse livro, ela é uma capa vermelha, toda vermelha, com um demônio. É literalmente um demônio estampado. E quando você vê isso, tipo, ah, Legião, uma capa com demônio. Do autor do Exorcista, você pensa, cara, vai ser louco, né? Vai ser um livrão de terror. E aí você pega pra ler e descobre que ele não é nada disso, ele é um livro de investigação. Esse foi um livro que eu li realmente nessa pegada, tipo, de ler alguma coisa enquanto eu pensava no que eu queria ler. E ele foi uma leitura ok, não foi uma das minhas leituras favoritas. Hoje eu tô meio blasé com os livros que eu tô recomendando. Eles são leituras boas, mas nenhum deles foi uma leitura assim que eu, sei lá, tenho vontade de sair gritando para vocês. Nenhum deles é o Vermelho, Branco e Sangue
Vermelho,
Azul.
branco, sangue azul.
Mas eles são livros legais e eu tô sendo bem sincera com vocês. Eles não têm nada a ver com o Exorcista. Ele é uma dentro do mesmo universo. A gente sabe que existiu o Exorcista, a gente sabe que existiu a Regan McNeil, mas é uma história completamente diferente dentro desse universo criado pelo Blade.
Falando em edição bonita, você viu a capa do Exorcista da HarperCollins que saiu no final do ano passado?
Tô vendo agora mesmo, Exorcista. Eu gosto muito da capa que eu. Ah, que lindo! Caralho! Gente, saiu essa edição nova do Exorcista, que é basicamente o um livro preto com a lombada em verde e o destaque da capa também em verde, que é uma cruz invertida.
Se eu chego com um desse em casa, minha mãe me expulsa.
A minha mãe já tinha desistido de mim um pouco antes de eu morar sozinha, então acho que tô livre dessa.
Qualquer coisa, é só você guardar o livro de ponta cabeça e fingir que é uma cruz normal.
E fala que é um livro cristão. Que pode dar errado. Aí a mãe lê lá, Exorcista.
Não, ela vai ler
Ao contrário.
a
Ai, já tá falando em línguas já. Eu vou até contar para vocês essa história, aproveitando que a gente já tá concluindo aqui a edição de hoje, pro episódio de hoje do Booklist. Eu vou contar para vocês a história de um dos grandes atos falhos da minha mãe. Quando eu viajei uma vez, eu ia para um lugar frio e eu não tinha roupa de frio, porque eu sou de Bauru, gente, não se usa roupa de frio em Bauru. É quente demais. E eu precisava comprar uns suéteres novos, umas blusinhas de frio e tal, para eu não morrer. E aí eu tinha que trabalhar, na época eu trabalhava demais em escola, ficava até 10 da noite fora de casa, chegava morta, não queria papo com ninguém. E a minha mãe falou que ia me dar de presente dois suéteres para eu levar na viagem. Eu fiquei super animada, né? Eu falei, ah, legal, obrigada, né, mãe? Ela falou, me passa uma loja que você gosta, que eu encomendo para você. E na época eu gostava muito de umas roupas mais dark, assim, né? Eu basicamente só usava roupa preta. Então eu passei para minha mãe o link de uma loja de roupas dark que eu gostava. Falei, ai, mãe, qualquer coisa dessa loja aqui, eu acho que eu vou gostar. E minha mãe encomendou dois suéteres para mim, não quis me dizer como é que eles eram até chegar, porque era surpresa. A hora que chegaram os suéteres, eu pego um, era um suéter preto com a estampa de morceguinho, lindo, que eu uso até hoje, e o outro suéter era um suéter com a estampa do Bafomete. E aí eu olhei para aquilo e eu falei, cara, muito da hora, mas eu nunca pensei que minha mãe ia me comprar um suéter do Bafomete, né? Aí eu falei, mãe, viu? Por que que você me comprou um suéter satanista, sabe? Não que o Bafomete seja satanista, mas assim, minha mãe, sabe, era o jeito mais
É a
fácil de
compreensão
explicar.
das
Era o
pessoas.
jeito fácil. E daí a minha mãe, como assim? Aí eu, olha aqui, mãe. Aí mostrei pra ela, falei, olha, mãe, é tipo um bode, olha, é demônio. Aí ela, mas filha, quando eu olhei no site, eu achei que era tipo uma ovelhinha. Aí eu, o quê, mãe? Uma ovelha, uma cabrinha, tão bonitinho. Aí eu, mãe, o bafomete desse suéter tem literalmente uma cruz invertida estampada na testa, mãe. Aí ela, ai, na foto parecia um cabelinho. E é assim que eu até hoje tenho o suéter do Bafomete, que a minha mãe achava que era uma ovelha com cabelinho.
Você precisa usar esse suéter cupim do Bafominha.
E eu realmente levei esse suéter na viagem, eu realmente usei ele bastante e deu muito certo. Mas é o tipo de coisa que eu nunca esperei que eu ia ganhar da minha mãe.
Uma ovelhinha.
Com cabelinho na testa. A minha mãe é muito fofinha, gente. Essa é a verdade. A minha mãe nunca ia pensar que era um bode com uma cruz invertida. A cabeça dela levou ela a crer que era uma ovelhinha com cabelinho. Mas deu certo, é muito fofo, realmente. Esqueci algo a
Esse foi o
adicionar?
episódio. Não, esse foi o episódio de hoje.
Esse foi mais um episódio do Booklista, gente. Obrigado por aguentarem. Mais um episódio nosso falando sobre vários livros e eu espero que essas recomendações tenham sido legais para vocês, que vocês saiam daqui com pelo menos mais um livro para colocar na lista de leitura de vocês.
Comenta com a gente quais livros vocês escolhem para ler enquanto vocês pensam no que ler. Você encontra a gente no Twitter, @booklistas, ou nos nossos Twitters pessoais, o meu, @scrigneiro.
E o meu é @meimortari e essas informações estão todas no box de descrição também. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Até. Beijinhos. Tchau, tchau.